DW. Jornal da Manhã.
Está no ar a emissão da DW nesta quinta-feira, 9 de março. Nos destaques, Delfim Neves diz ser alvo de perseguições em São Tomé e Príncipe.
Na verdade, estamos perante um governo ditador e feito com alguns elementos do Ministério Público que têm tomado algumas decisões estranhas, inéditas e absurdas.
Exílio em Bissau de antigo presidente da República Centro-Africana está a ser alvo de críticas.
A sua estada tem que obedecer as regras do asilo político e há convenções internacionais e há leis neste domínio.
E soldados eritreus mataram centenas de civis em Tigray antes do acordo de cessar-fogo. Eu sou Nuno de Noronha, estarei consigo nos próximos 20 minutos neste jornal com edição de Tiago Melo. Bom dia. O ex-presidente do Parlamento de São Tomense, Delfim Neves, diz que está a ser vítima de perseguição política. Foi ilibado por falta de provas no caso da tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro de 2022. Mas o Ministério Público de São Tomé e Príncipe pediu o levantamento da imunidade parlamentar do deputado para que seja ouvido como testemunha num processo referente às torturas e mortes no quartel das Forças Armadas. Os pormenores com o correspondente em Lisboa, João Carlos.
O ex-presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe alerta que está a ser perseguido politicamente, mesmo depois de ter sido ilibado no processo judicial que o tomava como o principal financiador ou mandante da alegada tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro de 2022. Delfim Neves, que está de novo em Lisboa por razões de saúde, diz à DW que reina em São Tomé a ditadura.
Na verdade, estamos perante um governo ditador e feito com alguns elementos do Ministério Público que têm tomado algumas decisões estranhas, inéditas e absurdas.
O deputado refere-se ao requerimento do Ministério Público para a sua audição na qualidade de testemunha no caso relativo à tortura e morte dos quatro civis no quartel das Forças Armadas, uma semana depois do seu processo ter sido mandado arquivar por falta de provas. Delfim Neves estranha o pedido de levantamento da imunidade. Abordado pela DW, o seu advogado em Portugal, Carlos Semedo, insiste que...
Delfim Neves, sim, continua a ser perseguido pelo Ministério Público a pretexto de situações triviais e que se não justificam.
O advogado lembra que, na altura em que ocorreram as mortes dos quatro civis, Delfim Neves estava detido numa das salas do quartel, sem comunicação e qualquer contacto com os detidos.
Daí que só se pode compreender o pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Delfim Neves como mais uma manobra obscura do Ministério Público.
Em declarações à DW, Delfim Neves confirma que pediu ao Parlamento a suspensão do seu mandato por 30 dias para tratamento médico no exterior do país, depois de uma cirurgia, mas diz estar disponível a qualquer momento para colaborar com a Justiça por outras vias. O analista são-tomense Danilo Salvaterra considera complexos os contornos dos acontecimentos do dia 25 de novembro. Neste sentido, defende ser crucial que o Ministério Público ouça também o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.
Parece-me que o Primeiro-Ministro tem elementos que mais nenhum de nós tem. E o mesmo deve acontecer com o Presidente da República.
Salvaterra lembra que o presidente Carlos Villanova já tem na sua posse o relatório da Comissão Regional da África Ocidental sobre a alegada tentativa de golpe de Estado. Apela, por isso, à sua divulgação e discussão no Parlamento.
Nós precisamos de saber o que aconteceu no dia 25 de novembro. Nós precisamos de apurar a verdade de tudo isto.
De Lisboa para DW, João Carlos.
Este é o tema da pergunta do dia. Existe perseguição política no seu país? Rosário da Historicidade Metepa já publicou o seu comentário no Facebook. Ela escreve: bom dia aos profissionais da Rádio DW Português para a África e saudações extensivas aos ouvintes assíduos deste canal radiofónico. A ouvinte escreve ainda: em África todo o sujeito da oposição é perseguido. Este é um dos comentários que nos chegou. Estamos à espera da sua opinião. Participe no espaço do ouvinte. A sua opinião é importante para nós.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano dá hoje posse aos novos embaixadores do país. A rotação diplomática é justificada num decreto presidencial por conveniência de serviço. Abrange a substituição dos titulares em 16 embaixadas. Entre os países abrangidos pela rotação estão São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Brasil e Portugal. Os funcionários de Justiça da Procuradoria-Geral da República de Angola admitem paralisar os trabalhos entre 20 de março e 14 de abril, exigem melhores condições laborais, promoção na carreira e aprovação de um novo estatuto remuneratório. O Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola diz que vai comunicar ao Patronato hoje e amanhã as pretensões da paralisação. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique defende a criação de um tribunal de contas no país para combater os crimes de colarinho branco. O líder deste partido da oposição, Lutero Simango, quer a criação urgente de um tribunal semelhante ao que existe noutros países para a fiscalização da despesa pública como mais uma ferramenta para combater a corrupção generalizada no país. A posição foi expressa no discurso de abertura de uma reunião da Comissão Política Nacional na cidade da Beira. A atual época chuvosa em Moçambique já matou 117 pessoas desde outubro. Os dados foram divulgados no Parlamento pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita. Vamos ouvir as declarações do Ministro.
Em consequência dos eventos extremos, o país registrou cumulativamente danos em cerca de 48.432 casas, das quais 18.697 ficaram parcialmente destruídas, 3.780 totalmente destruídas e 26.085 inundadas. Registrou-se ainda a destruição de 265 tanques piscícolas, 86 embarcações e 1.747 artes de pesca desaparecidas. Foram igualmente registados, de forma cumulativa, 117 feridos e 117 óbitos.
Mesquita falava na quarta-feira durante a sessão de respostas do governo às perguntas dos deputados. O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vilanova, começa no domingo uma visita de Estado de 4 dias a Cabo Verde. Esta deslocação estava prevista para 26 de novembro, mas foi cancelada devido à tentativa de golpe de Estado em São Tomé. A visita vai envolver um programa distribuído entre as ilhas de Santiago e de São Vicente. O programa oficial arranca na segunda-feira com a recepção pelo homólogo cabo-verdiano José Maria Neves no Palácio Presidencial na Cidade da Praia. Segue-se uma cerimónia de condecoração com ordem a Amílcar Cabral e uma conferência de imprensa.
DW África. Deutsche Welle.
O antigo presidente da República Centro-Africana, François Bozizé, está exilado em Bissau a pedido da Comunidade dos Estados da África Central. Bozizé, de 76 anos, chegou ao país na quinta-feira num voo oriundo do Chad. Bozizé está no exílio e liderou nos últimos anos uma coligação de rebeldes que tenta derrubar o atual regime de Faustin Archange Touadéra. Em entrevista à DW, o analista guineense Fodé Mané frisa que a presença do ex-presidente da República Centro-Africana deve obedecer à lei de asilo político e que isso inclui a necessidade de um parecer de uma comissão independente.
Então, a sua estada tem que obedecer às regras do asilo político e à Convenção Internacional. E há leis neste domínio, que não deve ser apenas por avaliação de uma única pessoa para ser recebida. E tem que ser avaliada de acordo com o que está na lei. E nós, neste caso, temos uma Comissão Nacional de Refugiados e Exilados que podia dar parecer. Isso não se observou.
Esta posição que o presidente Umaro Sissoko Embalo tomou de acolher o ex-presidente da República Centro-Africana serve-lhe como uma faca de dois gumes. Tanto pode passar uma imagem de país humanitário e seguro, como também pode passar uma imagem de que a Guiné-Bissau está a apoiar o ex-presidente da RCA na sua eventual intenção de um golpe de Estado no seu próprio país, de continuar a promover alguma instabilidade. O que é que lhe parece?
Eu não vejo, não há esse entendimento de que a Guiné-Bissau acolhe para poder ajudar. E sabemos que não há uma ligação neste sentido. Portanto, não há essa possibilidade. Se a Guiné-Bissau não tem condições de garantir a sua própria segurança interna, porque o próprio Umaro Sissoko está a ser guardado por forças estrangeiras, as forças do Senegal e da Nigéria. Então, não tem um controle, não tem uma confiança sobre as forças internas.
A presença do ex-presidente da RCA na Guiné-Bissau é ilegal, é inconstitucional. O presidente não seguiu os passos que devia seguir em situação como esta, não é? Consultar o órgão que define sobre exílio ou não de figuras desta relevância.
A questão da legalidade é constitucional. O termo constituição incondicional não se aplica neste momento. E até, inclusive, a comunidade internacional acha que vamos pôr de lado o poder já está de fato. Porque não se pode falar da legalidade quando você tem pessoas detidas, prisioneiros políticos que o tribunal mandou libertar. Quando você tem um país um ano sem parlamento. Quando você tem um conjunto de situações, esquecemos, onde por vontade, por um discurso, se revoga uma lei. Esquecemos a questão de legalidade na própria Guiné-Bissau. Talvez isso é conveniente para a própria comunidade internacional, pelo menos uma parte, assim podem mandar para a Guiné-Bissau figuras desta natureza, como François dizia que não reúne consenso, não tem passado de respeitar as leis de interessar pela paz, como se enviou o tal Airbus 340 que até agora está nos nossos aeroportos, ninguém pode dar conta.
Ouvimos uma entrevista com o analista guineense Fodé Mané, conduzida pela jornalista Neuza e Silva.
DW Deutsche Welle.
Na região de Tigray, na Etiópia, surgem agora relatos de um massacre em grande escala que aconteceu poucos dias antes da assinatura de um acordo de paz que encerrou em novembro a guerra civil de 2 anos. Testemunhas dizem que mais de 300 aldeões foram massacrados ao longo de uma semana perto da cidade de Adwa. De acordo com os relatos, as forças eritreias, que eram aliadas das tropas do governo etíope, vingaram-se na população civil após uma derrota no campo de batalha. A DW esteve numa das aldeias afetadas. Os relatos são chocantes e podem perturbar os mais sensíveis. Abraet Agus é uma aldeã que sobreviveu ao massacre. Quando o gado começou a fazer barulho, o meu filho e o meu marido foram ver o que se passava. Então o soldado veio e matou os dois. Abrehet Agus ouviu os disparos. Dentro da sua habitação encontrou um banho de sangue. Disse à minha filha, o teu pai está morto. Nós carregámo-lo para a sala. Lá encontramos o meu filho, também morto. Ficámos chocadas. Cobrimos-los e chorámos. Mãe e filha ficaram apavoradas e com medo. Ficaram sentadas ao lado dos corpos durante 4 dias, sem saber o que fazer. Então fui à igreja para ver se podia enterrá-los lá, mas um soldado eritreu, de alto escalão, disse que não. Ele disse que fomos nós que os atacámos. Eu disse-lhe a ele que não. Abrehet Agus enterrou marido e filho no seu quintal. Só 2 meses depois é que finalmente pôde transferir os corpos para o cemitério da igreja. Profundamente perturbada desde então, ainda não percebo o que lhe aconteceu. O que é que nós, tigraianos, fizemos? Eles devem ser responsabilizados. Foram civis que eles mataram. Eles mataram as pessoas em vez de lutarem contra os soldados. Segundo a administração da cidade de Adwa, os soldados massacraram mais de 300 pessoas em várias aldeias ao longo de apenas uma semana. A Tsede Abai, uma assistente social, tem um registro detalhado das 91 pessoas que foram mortas na sua aldeia durante 3 dias. Das 91 vítimas, 12 eram mulheres, 10 eram líderes religiosos. Quando olhamos para as idades, tinham entre 2 e 92 anos. Segundo os aldeões, os soldados amarravam as mãos das vítimas antes de executá-las. Num dos casos, ambos os pais foram assassinados à frente dos 5 filhos. Os relatos dos massacres são perturbadores e envolvem mutilações de corpos. As descobertas são uma prova da terrível violência que aconteceu em Tigray poucos dias antes do acordo de paz. A assistente social Atsed Abai espera que um dia os seus registros ajudem a fazer justiça.
DW Notícias.
A sede da NATO recebe hoje um encontro entre a Finlândia, a Suécia e a Turquia para tentar desbloquear a adesão dos dois países nórdicos a esta organização militar ocidental. O encontro vai decorrer em Bruxelas. A Turquia e a Hungria são os únicos países dos 30 membros da Aliança Atlântica que ainda não ratificaram a entrada da Suécia e da Finlândia na NATO. O processo está bloqueado há meses, uma vez que Ankara exige que Estocolmo e Helsínquia adotem medidas duras contra o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que o Estado turco considera ser uma organização terrorista. A Suécia e a Finlândia pediram adesão à NATO em maio, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. Entretanto, ataques russos esta noite atingiram as regiões de Kharkiv e Odessa, mas também o oeste da Ucrânia, segundo as autoridades locais. Há meses que a Rússia bombardeia com mísseis e drones equipamentos ucranianos essenciais para o abastecimento de água e de eletricidade. Os ministros dos Assuntos Internos da União Europeia discutem hoje em Bruxelas a situação das migrações, com as atenções focadas no Mediterrâneo. Há pouco mais de uma semana, pelo menos 70 de migrantes morreram num naufrágio ao largo de Itália. Os ministros dos 27 vão discutir o crescente fluxo migratório e o aumento das vítimas mortais nas rotas marítimas. Membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas partem hoje para uma missão na República Democrática do Congo. A visita é motivada pela deterioração da segurança no país. Os rebeldes do movimento M23 estão a ganhar posições na província de Kivu Norte e reforçaram o controlo da capital provincial, Goma. O avanço acontece após o fracasso do cessar-fogo acordado em Luanda a 3 de março. Os combates continuam entre o exército congolês e os rebeldes do M23, estes alegadamente apoiados pelo exército do Ruanda. Ontem foi dia de Liga dos Campeões. O Bayern eliminou o Paris Saint-Germain da competição com 2 golos em Munique. Os pormenores com António de Deus.
O Bayern Munique não deu asa a surpresas e está nos quartos final da Liga dos Campeões. Ontem à noite, os decacampeões alemães receberam e venceram o Paris Saint-Germain por 2-0. Os campeões franceses levavam para a Allianz Arena uma desvantagem de 1-0 na primeira mão, mas Lionel Messi e Kylian Mbappé não foram suficientes para eliminar o Bayern Munique. Choupo-Moting e Serge Gnabry fizeram os gols da vitória da equipa bávara, que nos 8 jogos que já disputou nesta Liga dos Campeões ganhou todos. No outro jogo da segunda mão dos oitavos de final, o AC Milan de Rafael Leão também se apurou para os quartos de final. Empata 0 em Londres, frente ao Tottenham, resultado suficiente depois da vitória conseguida em Itália por 1-0. Estão fechadas então as primeiras 4 vagas para os quartos de final da Liga dos Campeões, com o Sport Lisboa-Benfica, Chelsea, Bayern Munique e AC Milan já apurados. As outras 4 vagas vão ser decididas na próxima semana.
DW Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntámos: existe perseguição política no seu país? Para além do comentário de Rosário Ntepa, que já dei conta na primeira parte do Espaço do Ouvinte, não recebemos mais comentários a este tema, mas há um outro assunto muito comentado. Os juízes do Tribunal Supremo de Angola pediram à Procuradoria-Geral da República que investigue as denúncias de corrupção que pendem sobre o presidente do órgão de justiça, Joel Leonardo. Sobre este tema, Miguel da Silva Sousa escreve: já quando ele saiu da Huila, os cidadãos sabiam que ele era corrupto. Honestamente, a corrupção é um problema generalizado. A sociedade política e judicial em Angola não merecem a confiança de ninguém. Adulai Kandé comenta: não acredito nestes juízes porque dantes todos estavam no mesmo barco e falavam a mesma língua. Portanto, de lá para cá, o que é que mudou? Para mim, estão todos envolvidos. Jesualdo Henriques diz: a nossa justiça não é justa. Essa é a verdade e a realidade do nosso país. Adriana Machado comenta: este país já cheira mal e está podre demais. São alguns dos comentários que nos chegaram hoje. O debate continua no Facebook. A emissão da DW em português chega assim ao fim. Pode consultar toda a informação no nosso website. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Eu, Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenha um bom dia.